Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Boa noite. Muito bom ver vocês. Hoje nós vamos falar sobre a onisciência de Deus. Mas o tema que eu dei é: Deus tudo sabe? É uma pergunta. Deus sabe de tudo? Tem certeza? Mesmo? Então abra sua Bíblia no Salmo 139. Quem trouxe a sua Bíblia, quem está aí com o celular, se não acompanha aqui na tela, nós vamos colocar também essa projeção. Tem alguns atributos que são só de Deus. A onisciência é um deles. Só Ele sabe de todas as coisas. Por que onisciência? Oni é todo. E ciente, ciente. Então, Deus todo ciente. Se eu falar que Ele é onipresente, Ele é todo presente. E qualquer outro dos três que a gente fala, onisciência, onipotência, né? Todo potente. Legal, então o que diz o Salmo 139? Nós vamos ler os primeiros 6 versículos. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe, penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua e Tu, Senhor, já conheces toda. Tu me cercas por trás, por diante e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não o posso atingir. Esse salmo, que a gente só lê alguns versículos, ele mostra que quem escreveu, e muito provavelmente é Davi, né, que escreve isso, mostra a intimidade de alguém com Deus. Né? Se você ler todo ele, você vai ver que é alguém que conhece Deus, é alguém que se relaciona com Deus de forma íntima, de forma profunda. A gente poderia também dar o título a esse pequeno trecho de 6 versículos: Quão bem Deus me conhece. E a gente vai ver e relembrar quão bem Deus conhece você e me conhece. E o salmo começa com: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Quem já ouviu falar de... A NASA mandou uma sonda no espaço. Qual que é a ideia? O que ela vai fazer essa sonda? Ela vai vasculhar, ela vai tirar foto, ela vai examinar, ela vai fazer assim, tentar descobrir, pesquisar, analisar o que tem lá. Tem sondas também que vão no fundo do mar, né? Também da mesma forma, que vão lá vasculhar, vão analisar, vão ver tudo que podem lá nas profundezas. Então, quando Davi ele fala, Tu me sondas, no fundo é isso que ele está dizendo. Só que Deus faz isso muito mais do que uma sonda, do que um equipamento, né? Ele consegue ir nas profundezas e ver o que está se passando agora, nesse momento, aí no seu coração, na sua mente. Como é que está o seu interior? E por que é que Davi, ele pede, Senhor, me sonda e me conhece? E ele termina o salmo também falando isso. Nos versículos 19 a 22, ele nos dá aí uma pincelada do porquê ele está falando isso. Porque ele tinha inimigos que estavam debochando de Deus, desprezando a Deus e também sendo inimigos do próprio Davi, acusando falsamente, maliciosamente. Então é como se, Senhor, sonda o meu coração e ao ver que não tem nada de errado dentro de mim, então destrói esses inimigos. Então é aquele clamor para dizer, Deus, olha, veja como estou, como é o meu interior, porque o que eles estão fazendo é triste, mas eu dependo do Senhor. O Senhor que vai me avaliar. E se o Senhor me avaliar, então, dessa forma santa e perfeita, e o Senhor me vir assim, então, destrói, acaba com eles. Né? E aí a gente vem bloquinhos de 6 em 6 versículos. De 1 a 6, ele ora, então, à luz desse Deus que conhece todas as coisas. Depois dos versículos 7 até 12, ele ora à luz de um Deus que está em todos os lugares, de quem ele não consegue se esconder, que ele não consegue fugir. E depois ele segue, do 13 até o 18, a onipotência. ele orando à luz de um Deus que fez ele, então, um Deus criador, e que ele coloca, então, como Deus me fez de forma tão poderosa, de forma tão linda. Então, os versículos desse primeiro bloquinho de 6, falando da onisciência, o versículo 2, ele diz, sabes quando me assento e quando me levanto. Deus conhece a tua rotina, sabia? A que horas você acorda? Você não precisa me dizer, ele sabe. Amanhã ele sabe exatamente a hora que você vai colocar o despertador. Ou aqueles que não colocam despertador e vão acordar mais tarde, ou por engano ele também sabe. Ele sabe o que você vai fazer como primeira coisa quando você abrir os olhos. Se você vai xingar porque está na hora de trabalhar, ele sabe se você vai levantar e você vai lavar o rosto, escovar os dentes. Se você, a hora que você vai, de repente, abrir a palavra de Deus de manhã, saber se você vai orar ou não. Ele sabe o cafezinho que você vai tomar. Sabe que você não gosta de café, que gosta só de leite. Ou que você toma só Coca-Cola de manhã, não sei. Mas ele sabe, olha só o que, que diz, quando me assento e quando me levanto. Ele sabe toda a rotina, a hora que você sai de casa, a hora que você vai entrar no ônibus, a hora que você vai passar a catraca do metrô, ele também sabe. Quando você senta na frente do computador e começa a trabalhar, ou você não vai para lugar nenhum, você fica na sua casa e começa a trabalhar. A hora que você faz uma pausa para descansar, para tomar um cafezinho, ele sabe também. Ele conhece a tua rotina. Mesmo que seja aquela rotina, né, diária, repetida, ele está ciente daquilo que acontece quando você levanta e quando senta. Coisas do dia a dia que a gente senta e levanta, quantas vezes por dia? A gente nem sabe quantas, mas são muitas e ele sabe todas elas. De longe penetras os meus pensamentos. Distância não é problema para Deus. Lá de longe do céu, ele sabe aquilo que se passa com você. Ele entra na nossa cabeça, no nosso coração, e sabe aquilo que você está sonhando, dormindo, ou aquilo que você está sonhando acordado. Ele também tem esse conhecimento perfeito de tudo isso. Aquilo que vai no nosso interior profundo, os nossos sentimentos, as nossas emoções. Versículo 3, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. E aqui a gente poderia dizer, o andar tem a ver com o trabalhar, e o deitar tem a ver com o tempo de sono, à noite. Então ele sabe tudo o que acontece durante um dia e durante uma noite. Como é que acontece com você? O teu trabalho. Como é que você realiza o teu trabalho? Como é que você cozinha? Né? Como é que você faz a comida diariamente? Os livros que você lê? Os programas que você assiste? E os vídeos que você vê? Ele conhece o nosso andar, o nosso deitar, as 12 horas do dia, as 12 horas da noite, e ele então conhece perfeitamente os caminhos pelos quais nós andamos. Versículo 4, ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Olha só, aquilo que está se passando na mente para se transformar em alguma frase, em alguma palavra, antes de sair da língua, ele já sabe. Aquilo que a gente pensa, conhece a palavra que será proferida por você e por mim. Versículo 5, tu me cercas por trás e por diante e sobre mim pões a mão. Né? Minha mãe gosta bastante desse versículo. A ideia aqui dessa palavra de cercar é como uma cidade sitiada. Né? Um exército, o que ele faz quando ele cerca uma cidade? Ele põe lá, realmente, exércitos em volta, cavalos, e põe o equipamento dele para não deixar ninguém entrar, ninguém sair. E é exatamente essa a ideia. Talvez uma outra ilustração seria o casulo de uma lagarta. Né? Não em termos de poder, de resistência, né? de ataques de fora, para dizer assim, ela fica ali envolta num casulo, totalmente protegida, né? Por trás, por diante, por cima, completamente em segurança. E o salmista então expressa isso, que em Cristo, em Deus, ele consegue, ele tem essa segurança e essa proteção de todos os lados. E versículo 6, tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado, não posso atingir. É assim que Deus se sente diante desse grande rei, esquadrinhado, sondado, perscrutado, vasculhado por dentro e por fora. Nada que ele faça, o salmista, vai passar despercebido a Deus. Nada vai ficar escondido. E ele fica assim, nem isso eu consigo entender. Eu não consigo entender, eu fico maravilhado de ver como Esse Deus, ele sabe, conhece todas as coisas. Isso é sobremodo elevado para mim. É uma realidade maravilhosa que eu não consigo dar conta como é que um ser, como é que uma pessoa consegue saber isso. Não só da Gislaine, não só do Lucas, mas dos mais de 7 bilhões, quase 8 bilhões que tem o nosso planeta. E dos outros que passaram antes de nós, os que vão ainda passar. E de cada ser criado, ele tem esse conhecimento todo e profundo. Ele sabe todas as coisas reais, os eventos, as criaturas, todo o passado, o presente e o futuro. Conhece totalmente os pormenores de cada uma das nossas vidas, de todos os seres que há no céu, na terra e no inferno também. E o que é interessante é que, às vezes, a gente pensa assim numa máquina que é capaz de saber, de armazenar. Mas não é, Deus não faz esforço para isso, porque ele é Deus onisciente, então ele é assim, ele sabe. Não é que ele assim se concentra, agora eu vou saber tudo o que está acontecendo e tal. Ele o tempo todo, ele é onisciente e sabe, e tem o conhecimento. Está tudo revelado diante dele, o passado, o presente e o futuro. Quando, vocês se lembram quando os sábios da Babilônia foram convocados por Nabucodonosor, que teve um sonho, e ele chamou as pessoas e falou assim, eu quero que vocês me deem o que eu sonhei lá na noite que eu dormi, e vocês me deem interpretação. E eles falaram assim, não, conta pra gente, que a gente vai... Não, eu não vou contar, vocês que têm que adivinhar. Então, aí, todo mundo deve ter olhado para ele e falado, você tá maluco, né? Como é que alguém vai entrar e adivinhar o sonho que o senhor teve, né? E ele não abriu mão e mandou matar todo mundo. Mandou matar todos os sábios da Babilônia, e a notícia chegou e foram pegar Daniel, e que chegou, e não sabia, não sei como, mas ele ainda não sabia. Falou, mas espera aí, me dê um tempo aí que eu vou pedir para Deus, Deus conhece, né? E aí é tão lindo, porque ele ora ali e Deus revela para ele o que o Nabucodonosor sonhou e revela também a explicação desse sonho. E ele escreve o seguinte, ele revela o profundo, ele Deus e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Eu pensando assim, se eu fosse o Daniel, imagina que legal, né? Assim, o único que poderia descobrir é Deus, e Deus deu para ele assim, não sei como é que foi, né? Mas deu a historinha todinha. Olha, ele sonhou isso e você vai explicar desse jeito. E aí Daniel, a primeira coisa que ele faz, ele bendiz ao Senhor, ele louva a Deus, porque olha, só esse Deus conhece o que está em trevas, escondido. E aí então, ele vai lá e fala, e ele acabou sendo um instrumento para poupar a morte de tanta gente, né? Porque Deus sabia, e Deus revelou para ele. Nada escapa de Deus. Hebreus 4,13 nos diz assim, e não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Ele sabe, inclusive, o que você está pensando agora, né? Se você deu uma viajada lá para fora, está voltando, ele sabe o que você está pensando agora, nesse momento. Ou como é que você está aí raciocinando, pensando sobre o que você está ouvindo, ou se você está com o coração pensando em outras coisas. Ele sabe tudo isso aí, né? Não há nenhum centímetro quadrado, nem cúbico, nem virtual, nem geográfico, nem espiritual, emocional, nada que ele não saiba, que ele não conheça, que ele não tenha o total domínio. E conheça todas as coisas, o nosso pensar, o nosso falar, o nosso querer. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. Se a gente para e pensa nisso, é assim, é demais. É sobre modo elevado, como ele disse, né? A gente não consegue atingir tudo isso. E olha que esse conhecimento dele é 100% certo. Não é que nem o nosso, que a gente conclui, deduz. Não, agora eu tenho certeza. Não, ele não tem assim, não tem uma margem de erro. É 100% perfeito. Aquilo que ele sabe a nosso respeito, não tem erro. Ele sabe muito mais do que a gente sabe de nós mesmos, né? Porque ele conhece aí a profundidade de forma correta, certa. E ele jamais muda, né? Então, é um Deus que tudo está diante dele. E aí, um dos aspectos desse conhecimento de Deus é que nós teremos que prestar contas. E aí nós vamos prestar contas diante de um Deus que sabe direitinho todas as coisas. Então, vai ser um juízo, vai ser um tribunal, vamos chamar assim, com justiça. Não que nem o nosso aqui, nesse planeta aqui, que né? Pega assim, alguns fatos e tal, dá uma caminha por um, aí toma uma direção X ou Y para chegar lá e dar uma sentença que pode ser agradável para uns, menos para outros. Não, a justiça de Deus vai ser 100% certa. E essa compreensão da onisciência de Deus, no fundo, deveria fazer a gente tremer. Deveria fazer a gente ficar com receio, com medo, ficar meio apavorado. E claro que eu não estou dizendo no sentido negativo, mas você já pensou que Deus sabe tudo? O que você pensou hoje? O que você desejou hoje? Às vezes eu me pego falando assim, Deus, me perdoa, passou... Pensei numa coisa assim que, meu, está fora do que um cristão poderia pensar. Olha, que passei 15 minutos à toa, perdendo tempo. Deus me perdoa. Quantas coisas que a gente se dá conta. E quando a gente pensa à luz do Deus que sabe tudo, tem que fazer a gente ficar assim, puxa vida, Deus tá, viu isso aí. Ele viu que houve produtividade nesses 15 últimos minutos, nessa última meia hora. Aquilo que passou pela minha cabeça... Como eu geri o tempo e a prestação de contas é uma coisa de Deus. Romanos 14, 10 e 12 diz assim, tu, porém, por que julgas teu irmão? Esse é o contexto desse juízo de um em relação ao outro. E tu, por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Ele está escrevendo para crentes, para cristãos, para os romanos. Assim, pois cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. A onisciência te enche de inquietação, então? De preocupações? Se isso vai acontecer, e vai. A gente gosta de pegar algumas verdades e falar, essa vai acontecer. Mas aquelas que nos afetam, assim, que pode ser nem sempre muito positivo, a gente fala assim, está escrito, mas será que vai ser assim mesmo? Vai ser. Vai ter prestação de contas de tudo o que a gente praticou e fez. Não para condenação, porque a gente já não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus, mas para avaliação daquilo que a gente, das boas obras, das más obras, e tem consequências em relação a isso. Tem galardão ou não tem galardão, né? E isso te deixa inquieto? O que deveria nos levar esse conhecimento 100% de Deus? A sempre estar em ordem com Deus, de nos arrependermos. Aquilo que passou e que a gente errou, que não agradou a Deus, Deus, o Senhor acabou de saber isso aí, eu também sei. Então, me arrependo. Confesso esse pensamento, essa ação, essa omissão. Você se lembra de Caim e Abel? Os dois foram no campo, só tinha os dois. Caim matou Abel. Quem testemunhou do crime? Não tinha ninguém, só Deus. Aí Deus foi lá e falou para Caim. Caim, onde está Abel, teu irmão? Só que ele assustou. Assim, como? E aí ele respondeu, não sei. Como não sabe? Acaso sou eu tutor de meu irmão? E aí Deus falou para ele, a voz do sangue de teu irmão. Olha que poesia, né? Que frase assim, né, bonita. A voz do sangue do teu irmão clama da terra a mim. Gênesis 4. Infelizmente, ele não procedeu corretamente. Depois Deus falou para ele, se você proceder certo, você vai ser aceito. Isso antes, né, quando ele estava oferecendo. E então, quem testemunhou? A única testemunha desse crime foi Deus. E que foi lá e deu a chance para Caim. Olha, você errou, mas... tem jeito de você se arrepender disso. Mas ele não quis e andou errante. Deus sabia. Deus sabe todos os crimes. A gente lê coisas e vê coisas, a gente fica assim, assustado, e depois levantam-se informações. Depois de um dia a gente sabe de outra coisa. Como aconteceu essa semana aí, né? Aí a gente cata os pedacinhos e não consegue ter a avaliação correta, realmente, dos fatos. Mas Deus, ele sabe perfeitamente. E sabe como é que a justiça vai julgar. Se vai julgar de forma correta, se com omissão de informações. Mas vamos pensar no nosso caso, no nosso dia a dia, né? Deus, ele conhece perfeitamente aquilo que acontece. Um outro exemplo é Sara. Sara, quando o anjo foi lá na casa de Abraão e falou assim, daqui um ano eu vou voltar, a sua esposa, falando para Abraão, Sara vai nascer um filho. E ela estava ali atrás, mais escondidinha, e o texto diz o seguinte, riu-se, pois, Sara, no seu íntimo. Sabe aquela risadinha no seu íntimo? Ele está brincando, né? Eu, com essa idade, tenho um filho? Dizendo consigo mesma. Aí ela riu interiormente, e lá dentro ela falou com ela mesma, depois de velha, e velho também o meu Senhor, terei ainda prazer? Aí, na hora, disse o Senhor a Abraão, por que se riu Sara? Deus viu a risadinha lá dentro de Sara e falou, Abraão, por que Sara riu? Dizendo, será verdade que darei ainda a luz sendo velha? Deus sabe daquela risadinha sarcástica que você dá no seu interior, daquela avaliação que você faz de tudo que você vê e sabe, você olha alguma coisa, você está ouvindo, cantando música, está ouvindo uma mensagem, está trabalhando, vendo o seu colega de trabalho, tudo aquilo que passa lá dentro, ele sabe. Se você está julgando, se você está avaliando positivamente, está fazendo uma avaliação negativa, ele sabe todas as coisas que acontecem. Acã, um outro exemplo, um roubo que foi visto pelo Senhor. Vocês lembram de Acã, depois dos muros de Jericó que foram completamente derrubados? Havia uma proibição, eles não podiam pegar do despojo, mas Acã ficou tentado, pegou prata, pegou ouro, pegou uma capa babilônica, escondeu tudo lá debaixo da barraca dele. E tudo bem, né? Mais pra frente vai ser bom, né? Esse ouro, essa prata aí, vou uma graninha aí para me estabelecer na terra de Canaã, vai ser bom, né? E aí eles foram combater Ai, uma outra cidadezinha. Tinha pouca gente, era fácil. Só que eles foram derrotados. Aí Deus falou, tem pecado aí no meio do povo de Israel. E aí, na época, debaixo dessa soberania de Deus, da condução de Deus, lançaram as sortes, foram, que tribo, de quem que é, e de que tribo que ele é, e foram chegando nas famílias e tal, e chegou na família de Acã. E Acã confessou, falou, realmente eu peguei. E foram lá na barraca dele, e estava lá debaixo, enterrado em algum buraco, e trouxeram, e ele foi então, a família com os animais, apedrejado, custou a vida dele. Quem que conhecia esse roubo? Quem que conhecia esse homem que pegou essas coisas? Deus que viu isso. Deus viu perfeitamente, sabia os detalhes do que ele tinha pego, onde tinha escondido e foi identificado. Porque Deus sabe de todas as coisas. Davi tentou esconder também o seu adultério, a morte do marido de Batseba, de Urias. E aí ele estava assim, já tinham passado vários meses, e ele estava assim de boa, acho que agora passou, né? Acho que eu consegui aí deixar tranquilo. E aí Natan vai lá e conta uma historinha para ele. E ele fica indignado, Davi. Quem é esse homem que faz isso? Né? Aí Natan falou, tu és o homem. E aí caiu a ficha. Porque Deus tinha visto tudo. Ele tentou esconder, mas não deu. E Números nos fala isso. Números 32, 23. Sabei que o vosso pecado vos há de achar. O pecado, ele vai aparecer. Então, não tenha trabalho para esconder, não. Confessa logo e não esconde, porque vai aparecer. Né? Recentemente, nós ouvimos uma história tristíssima do Ravi Zacarias, quem conhece, né? Esse homem que tantos anos pregou de forma tão profunda, tão séria, foi bênção para muitas pessoas, e depois que ele morreu, foi assim, no fundo, desvendado, descoberto muito mais coisas práticas e morais que ele tinha no escondido, no privado, e vários depoimentos de muitas pessoas que foram aí afetadas por tudo isso. Muito triste, mas o pecado vem à tona. Porque não é porque Deus quer jogar o pecado no ventilador, mas porque Jesus veio para isso, veio para tratar. Então, a gente tem que ser humilde e reconhecer no nosso dia a dia aquilo que está em desacordo com Deus. Lamentando, falar, Deus, puxa, eu não quero acumular aí uma coisa que eu guardo escondido. Não, Deus, eu quero viver verdadeiramente diante de um Deus que vê todas as coisas e sabe de todas elas. Os homens, se pudessem, talvez nós em alguns momentos, a gente gostaria de tirar esse atributo de Deus. Né? Deus, nesse dia aí não seja onisciente. Né? ou no dia X lá, eu queria que o senhor não tivesse visto nada, né, do que eu fiz, do que eu falei, do que eu pratiquei, porque a gente não gostaria de ter uma testemunha contra aquilo que a gente faz que desagrada o nosso Deus. A gente não gostaria de ter um examinador, né, dos nossos corações, um juiz. Mas isso não é possível. Isso não é possível a gente escapar de um Deus que é onisciente e sabe todas as coisas. E o Salmo 98 nos diz: diante de ti puseste as nossas iniquidades, e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Então, não passe assim, de forma incrédula, com a verdade bíblica de que haverá prestação de contas. Vai haver prestação de contas. Então, sejamos muito, muito honestos com isso. E graças a Deus por Jesus, porque a gente pode confessar o nosso pecado. A gente não precisa carregar a culpa do pecado, né? E Deus se agrada quando a gente recorre ao sacrifício que Ele fez na cruz do Calvário. Mas a onisciência de Deus não é apenas algo para se ter medo, né? Nesse sentido, medo de, puxa, realmente tudo está patente diante de Deus. Mas também é uma verdade cheia de consolação para você, para mim, para os crentes. Quando Jó estava em aflição, olha só o que ele disse: mas ele sabe o meu caminho. Se ele me provasse, sairia eu como o ouro. Não é gostoso quando você está aflito e parece que você está sozinho? Parece assim que, meu, por que tanta coisa? Essa semana eu conversei com alguém que falou assim: por quê? Por quê? É cirurgia de uma coisa, depois de algumas semanas descobre outra coisa, outra cirurgia, descobriu mais outra coisa, já tem assim, agendado órgãos diferentes, coisas diferentes no seu organismo que precisa de cirurgia. E aí, assim, coisas complexas, coisas assim que tem o seu risco, tem o seu, né, suas preocupações. E como é bom poder dizer: mas ele sabe o meu caminho. O senhor sabe. Sabe quando a gente às vezes não consegue nem expressar direito? Mas diante desse Deus que sabe tudo, é bom não ter que explicar: ó Deus, olha os meus exames aqui, olha Deus, olha o que está acontecendo, olha qual é o meu crono. Não precisa. Fala assim: o senhor sabe o meu caminho. Isso é um consolo, porque Deus não está a par, distante disso tudo. Mesmo que seja incompreensível, mas é um descanso saber disso. Mas em tempos de fadiga e de fraqueza também, podemos nos assegurar de que Deus conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. É o Salmo 103,14. E eu sei de pessoas, e aqui inclusive, que vivem isso. Uma fraqueza numa área, uma fadiga. E não precisa escrever um livro para dizer: Deus, o senhor está vendo, o senhor sabe, o senhor está vendo, sabe. Então, é aquele amigo, aquele Senhor nosso, aquele Salvador, que a gente não precisa contar tudo para... Olha, você entendeu? Que nem a gente faz com um amigo, né? Quando a gente pede algum conselho, tem que contar tudo o que aconteceu para ver se a pessoa dá uma luz, alguma coisa. Não, Deus sabe todas as coisas. Então, isso é confortante, é consolador. Mas em dias de dúvidas e vacilação, os crentes também podem apelar para esse atributo de Deus, até como Davi fez: sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Então, em momentos de dúvidas, de vacilação, a gente pode dizer: Senhor, sonda, o Senhor conhece esse momento, vê se há alguma coisa que estou falhando, me aponta. Em tempos de triste fracasso, vocês se lembram de Pedro, quando ele negou que ele conhecia Jesus? Vocês imaginam aquele choro de tristeza, né? Que ele saiu ali desesperado: puxa, é o meu Senhor, olha o que eu fiz. Parece assim, inconsertável, né? Imagina o sentimento dele. E aí, essa onisciência de Deus vai lá, e como ele presenciou tudo, ele vai e fala: Pedro, você me ama? E qual a resposta de Pedro? Senhor, tu sabes todas as coisas. Para o que ele apela? Ele apela para a onisciência de Deus. O senhor viu o que eu fiz, eu sei também. Mas o senhor sabe que vai lá dentro que eu, no fundo, não queria, como se fosse assim, sabe? Eu não quero isso para a minha vida. Foi um pecado, foi uma fraqueza, foi um vacilo tremendo. Mas o senhor sabe, e aí diz: tu sabes que te amo. É como se Pedro está falando assim: o senhor não vai acreditar, né? Porque o que eu fiz e dizer agora que eu te amo, parece que eu estou sendo hipócrita. Não, tu sabes. E aí Deus consegue ler lá o nosso coração. E por isso que eu que eu, às vezes eu converso com pessoas assim que criam culpas, às vezes, além do que realmente fizeram, ou que viveram coisas que falam assim, não, Deus não perdoa. A gente pode recorrer a essa onisciência de Deus e falar assim, Deus viu que eu me arrependi, mesmo que seja pesado. Eu me arrependi e Deus sabe do meu desejo. E eu não preciso repetir N vezes isso. Deus, e quando a gente fala assim, tu sabes, é bom porque a gente sabe que Ele sabe que a gente está querendo consertar isso tudo. Ou que a gente já se arrependeu, ou que a gente não quer viver dessa forma. Sabe aquelas coisas que você, de repente, tem dificuldade de, né, de vencer, de se livrar, e você pode dizer, tu sabes, mas é isso que eu quero. E aí Deus, então, consegue fazer a leitura de fato que vai no seu interior e no seu coração. Você pode estar certo de que, com essa onisciência de Deus, você pode orar. E às vezes eu ouço pessoas e a gente cai nessa coisa de dizer, será que Deus está preocupado comigo? Será que, olha, tem tanta gente com mais problemas do que eu, será que Deus me ouve? Não precisa fazer esse tipo de pergunta, porque Deus é onisciente. Ele não faz um trabalho, um esforço para te ouvir. Ele te ouve, como se fosse a única pessoa desse universo. As vozes não se confundem, não é que ele tem um aparelho com um botão, que nem eles aqui, não, aumenta o volume da Dona Olímpia, que eu não vi bem o que ela falou, né? Ixi, agora o Leandro está pedindo demais, abaixa aqui que já entendi já. Não tem essa administração que nem a gente aí que fica tentando ouvir algum, a gente não consegue, mas Deus, Ele é Deus. E Ele ouve perfeitamente todos os clamores, cada lágrima que você derrama. Ele sabe todas as coisas com perfeição, com precisão. E aí mesmo quando você não consegue expressar, Ele entende. Não depende de palavras bonitas, expressadas, que fica assim, nossa, que oração maravilhosa, né? Com gemidos inexprimíveis, porque Ele conhece o seu coração. Então, não se preocupe em fazer orações, assim, para o povo aplaudir. A oração é para você só expressar que Deus já sabe, mas que você depende dEle totalmente. Agar, vocês lembram de Agar? Coração aflito, porque a sua... Teve lá uma situação que Sara a humilhava, né? Porque ela teve um filho lá com Abraão e ela foge para o deserto. Aí um anjo do Senhor vai lá e trata ali Agar. Agar invocou o nome do Senhor, dizendo, tu és Deus que vê. Pois disse ela, não olhei eu neste lugar para aquele que me vê? Ou seja, ela experimenta ali sozinha no deserto, um Deus que vê, e que manda o anjo lá do Senhor, e que vai cuidar de Agar. Quando Ismael cresceu, e com meu irmão, né, com Isaac, Ismael cresceu, Isaac estava ali festejando o seu desmame, né, numa idade lá que ele já estava um pouquinho mais um menininho, um maiorzinho. Aí Sara viu que Ismael caçoava de Isaac. O que acontece quando uma mãe vê o seu filho sofrendo bullying? Vira, né? Meu filho não. E aí ela falou para Abraão, e Abraão deu água, deu pão, e despediu Agar e Ismael. Eles se foram lá para o deserto. Acabou o pão, acabou a água, e aí até a mãe se afastou do filho para não vê-lo morrer. E aí havia um choro ali, e Deus ouviu o choro. Ali no deserto, duas pessoas afastadas de tudo e todos. Ali Deus ouviu aquele choro e foi lá. E o texto nos diz, Deus ouviu a voz do menino e uma voz do céu lhe disse, não temas, porque Deus ouviu a voz do menino. Então, se você chorou ou vai chorar sozinho, sozinha, Deus ouve, não tem nada que passe despercebido. A esposa de Jeroboão. Jeroboão é um rei de Israel, que não fez o que era reto perante o Senhor. Ele falou para a esposa, eles tinham um filho que ficou doente. E Jeroboão falou, se disfarça, eu não quero que as pessoas saibam que você é minha esposa. Vai lá no profeta de Deus, Aías, pergunta para ele o que vai acontecer com o nosso filho que está doente. Ela se disfarçou toda para não ser reconhecida e foi em direção a Siló, na casa lá do profeta. Deus falou para Aías nesse meio tempo, olha, a esposa de Jeroboão vai chegar aí, disfarçada. Olha só, né? E aí, dito e feito, né? Ela foi lá, ninguém vai me reconhecer. Aí o texto diz assim: porém, o Senhor disse a Aías: eis que a mulher de Jeroboão vem consultar-te sobre seu filho, que está doente. Assim e assim lhe falarás, porque ao entrar, fingirá ser outra. Ouvindo Aías o ruído de seus pés, quando ela entrava pela porta, disse: entra, mulher de Jeroboão. Por que finges assim? Pois estou encarregado de te dizer duras coisas. E o pior, Aías era cego. Diz que os olhos tinham escurecido, não enxergava. Então, imagina a mulher, fala: nossa, alguém aqui me descobriu, né? Quem dedurou? Quem contou? Deus. A mesma coisa com o rei da Síria, que bolava um plano maravilhoso para atacar Israel. Aí quando chegava lá, tinham posicionado o exército de Israel. Uma vez, duas vezes, a Bíblia fala que foram várias vezes. Aí o rei falou: tem um traidor aqui no nosso meio. Fez uma reunião lá, falou: quem é que está traindo? Porque todos os nossos planos aqui, que a gente combina aqui no nosso gabinete, no meu quarto de dormir aqui, o Israel fica sabendo, o rei de lá fica sabendo. Aí alguém falou: sabe o que é? É que tem um profeta lá, que conta tudo para o rei, Eliseu. O que o senhor pensa? Que conversa no seu quarto de dormir, ele fica sabendo lá. Por quê? Porque Deus é onisciente, sabe todas as coisas. Aí Deus que contava lá todas as coisas, né? Então, é consolador saber que Deus sabe todas as coisas, não é? Então, aquilo que acontece com você, que vai acontecer amanhã, Deus sabe perfeitamente. Ele pode intervir com isso. O saber dele, ele administra tudo isso como ele deseja, né? Mas eu posso viver descansado. Eu posso viver tranquilo, porque nada escapa a esse Deus. Natanael, você se lembra de Filipe? Quando ele começou a seguir Jesus, aí chamou Natanael. E Natanael se aproxima de Jesus. E Jesus falou o que para Natanael? Eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Perguntou Natanael: de onde me conheces? Jesus respondeu: antes de Filipe te chamar, eu te vi, quando estavas debaixo da figueira. Aí Natanael falou: como o senhor sabia que eu estava lá debaixo da figueira? Né? É assim, né? Ele sabia lá que o Josué ia lavar panela esse final de semana. Né? Não sei se lavou, mas Deus sabe se lavou ou não lavou. Se lavou direito, se não lavou direito. Né? Que a Paulinha ia fazer pizza. Né? Também não sei se estava boa ou se estava ruim, mas ele sabe. Né? Olha só que bonito. Jesus nos ensinou: quando orares, entra no teu quarto, fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto. E teu pai que vem em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade antes que lhe o peçais. Então, não precisa assim repetir 20 vezes que você está precisando de paz, ou que você está precisando de coragem para falar de Jesus para fulano, ciclano. Claro que a gente deve pedir, e a Bíblia fala que a gente tem que insistir, mas não com a ideia de que a minha repetição vai fazer com que Deus preste atenção no que eu estou falando. Ele sabe na primeira já, né? A nossa insistência, e tem ensino para isso, no sentido de dependência. Eu desejo, eu quero, eu sei que o Senhor está me ouvindo, e eu quero que o Senhor seja gracioso nesse sentido, mas não com a ideia de que né? As ladainhas, as tal, porque assim, nossa, ele viu a gente repetindo durante 30 minutos, então pronto, agora eu sou merecedor de uma resposta, dos ouvidos de Deus. Nada disso. Deus conhece tudo por completo. Ele conhece o que vai acontecer amanhã? Mas por quê? Porque ele sabe antes o que vai acontecer, porque ele determina o amanhã. Existe a presciência de Deus. Mas, se a gente tirar esse atributo de Deus, de que ele é Senhor sobre cada dia, e sobre o universo, sobre as nossas vidas, então Deus deixou, se a gente tirar isso, ele não é soberano. Então Deus determina. Ele é onisciente. Não porque ele sabe o que vai acontecer, porque ele está fazendo a história. É muito diferente. Ele é onisciente porque ele projeta o futuro. Por isso que ele pôde fazer o que ele fez, e a gente tem a história bonitinha no Antigo Testamento, e está escrito como os eventos foram se sucedendo. Então ele sabe, por exemplo, as profecias. Por quê? Não é porque ele sabia que depois de 700 anos que Moisés falou, aí ele tenta ajeitar os eventos. Ele faz os eventos e fala, Isaías, fala isso. Então ele está no controle dos eventos que vão se suceder. Ele está colocando a história para acontecer. Então isso também traz uma segurança grande, porque as coisas que nos acontecem estão debaixo dessa soberania, dessa determinação do nosso Deus Supremo. Muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanecerá. É o desígnio dele que vai permanecer. Daniel escreve, segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer, que fazes? É o Senhor que está escrevendo a história, que já está escrita. Para nós é como se estivesse, né, acontecendo, porque a gente não tem esse atributo da eternidade, a gente só tem um começo, a gente vai ser, não tem fim, a eternidade futura, mas a gente não conhece o amanhã. Mas Deus, ele já conhece toda a história completa, perfeita. Os conselhos divinos jamais deixarão de existir. Nada do que ele projetou vai deixar de acontecer. É 100% certo, tudo aquilo que Deus já estabeleceu na eternidade do passado vai acontecer. Em quem não pode existir variação ou sombra de mudança? Não é um Deus que vai assim, andando conforme as circunstâncias, conforme os homens vão fazendo e deixando de fazer. Você pode olhar para a história de Israel, você vai ver tudo que Deus anunciou previamente. Tudo. E se você olhar até que o cativeiro aconteça em Israel, Deus tinha dito, isso vai acontecer. Quando acontecer, está chegando perto. E isso, e aquilo. É a história totalmente desenhada por Deus. As profecias, como nós mencionamos, o cumprimento delas só pode vir de alguém que conhece o amanhã, que conhece o futuro. Desde o princípio anuncio, Isaías 46:10, o que há de acontecer. E desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Isso não nos deve assustar, mas deve nos trazer segurança. Porque Deus está aí, não só no controle, no sentido de tem alguém controlando, mas ele está conduzindo a história. A sua vida, a sua história, a minha história. Se a gente pegar, por exemplo, Sansão, ele vai lá para Manoá, fala assim, ó, vai nascer um filho. Esse filho vai ser Nazireu, a mulher era grávida. E esse vai libertar Israel, depois ele vai ter que crescer. Quer dizer, Deus prepara tudo antes. Moisés não foi assim também? Protegido lá para que ele fosse o libertador depois. Quando a gente olha então, mas isso está tudo na Bíblia, mais recentemente, claro que a gente não pode sempre afirmar, porque a gente não tem a história de Deus sobre depois de Cristo, para a gente dizer, foi isso, esse evento é por causa disso. Mas a gente olha para a reforma protestante, como é que Deus, de repente assim, num momento X da história, tem tantos homens que chegaram à idade de 18, 20 anos, 25, e são usados por Deus para essa grande reforma protestante. Quem que pensou nisso antes, para que nascessem todos eles em lugares diferentes e que tivesse esse movimento a nível mundial? Alguém pensou nisso? Alguém levantou tudo isso para que acontecesse dessa forma? Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira, ceifa, frio, calor, verão, inverno. Por que existem as estações? Porque Deus determinou. Enquanto houver terra, vai ter verão, inverno, outono e primavera. E ponto. Vai existir. Porque Deus é que estabeleceu e que determinou isso. Então não é o nosso conhecimento que garante isso. Mas é a determinação de Deus. Portanto, a onisciência de Deus é porque ele decreta todas as coisas. Ele decretou, por isso ele sabe de todas as coisas. Não é porque ele olhou no túnel do tempo, né? Sabe assim, olhou lá, lá vai acontecer algumas coisas e tal. O Lucas vai ter uma menina, vai ter, acho que é a Ana que vai ter, né? Não é assim, né? Ele sabe, ele que dá a vida, ele que tira, ele que estabelece todas as coisas. E quanto mais a gente medita nisso, mais assim a gente fica maravilhado mesmo, como Davi, e talvez até um pouco assustado, no sentido, uau, né? E aí a gente pensa também na obra de Deus através do seu Filho. O Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo, antes da fundação do mundo. Esse plano redentor também já estava estabelecido desde sempre. E Pedro, na sua pregação lá no início de Atos, ele diz, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes crucificando por mãos de iníquos. Então, esse amor de Deus já foi planejado lá na eternidade do passado, através de Jesus, e você foi agraciado, né? Entendendo essa cruz, se arrependendo, entregando a sua vida, e ele deseja que você caminhe aí ao lado dele. Então, como a gente conclui essa onisciência de Deus, um Deus que sabe tudo? Então, quatro coisas para você levar aí para essa semana. A onisciência de Deus deve te encher de assombro, né? Ou de temor, de medo, mas o medo não pode te paralisar, o medo tem que te levar a se arrepender. É isso, né? Uau, Deus sabe tudo que eu pensei, tudo que eu falei, as palavras que eu usei, palavrão que saiu, xingamento que saiu, não sei de onde. Olha, arrependa-se. 2. Tem prestação de contas. O que a gente faz diante de... Quem já teve que prestar contas? Imposto de renda é uma prestação de contas, não é, Leandro? Né? E o que a prestação tem que nos levar? A gente quer ser punido na prestação? Quer tirar uma nota ruim? Não. Então, tenha uma vida piedosa. Arrependimento é o primeiro passo, mas Deus quer trocar, então, aquilo que está em desacordo, faça aquilo que agrada a Deus, para ser aprovado, para agradar a Deus, para glorificá-lo, claro, em primeiro lugar. Mas Deus se agrada, Deus dá para a gente viver aquilo que Ele deseja. Então, a onisciência de Deus me leva a ter esse medo, puxa, Ele sabe tudo, né? Não adianta ficar tentando esconder, não. Arrependa-se. Mas também, diante dessa prestação que vai acontecer, então, acerte, corrija, viva aquilo que Deus quer. E você vai estar na direção do que Deus se agrada. 3, uma consolação tremenda, pode descansar. E quando você não souber nem muito o que falar, fala assim, o Senhor sabe. E aí você descansa. Porque às vezes é difícil até explicar aquilo que a gente está sentindo aqui dentro. Né? Às vezes a gente tem situações que fala assim, mas eu não sei nem por onde começar, ou como é que... A pessoa não vai entender. Mas você pode contar, que Deus vai entender. Vai entender perfeitamente esses sentimentos que a gente às vezes não consegue nem formular, né? Numa frase, numa... Não, você não sabe o clima lá em casa, você não sabe como é que é com meu marido, com a minha esposa, com os meus filhos. Não dá. E eu entendo que às vezes não dá mesmo. Mas Deus sabe, Deus entende. Então é consolador falar assim, o Senhor sabe, o Senhor entende. E aí você tem que descansar. E a quarta coisa é adoração. Louve a Deus. Pode falar assim, uau, que Deus que eu tenho comigo, sabe tudo, né? E isso é tremendo também. Então é um motivo de adoração, um motivo da gente glorificar a Deus. Nenhum pensamento, nenhum complô que você está pensando contra alguém ou alguém contra você, um segredo, uma motivação, poderia ter um bilhetinho escrito, Deus não está a par disso. Nunca vai ter, em nada, um bilhetinho assim, ah, Deus não sabia disso. Deus sabe de todas as coisas, conhece e sabe de tudo. Amém? Ficou mais assustado ou ficou mais feliz? Espero que seja mais feliz, né? Como é que é aquele ditado? Quem não deve, não teme, né? Mas como a gente deve muito, então arrepende-se que funciona. Vamos orar ainda, Senhor Deus, muito obrigado. Nós te adoramos pela tua onisciência, por esse conhecimento de todas as coisas, da minha vida, das coisas pequenas, das coisas maiores. Conhece, Deus, esse tempo que tivemos aqui também. Senhor Deus, nós queremos também dizer que, por saber tudo, a gente descansa nesse Deus que tem essa ciência de todas as coisas. Mas nós também confessamos, Deus, daquilo que não está em acordo com esse Deus. E nós, humildemente, confessamos os nossos pecados. E ajuda-nos, Deus, acertar, porque a gente também entende essa realidade da prestação de contas e a gente quer nesse dia, Deus, ser aprovado pelo Senhor, porque fomos fiéis, fiéis em viver aquilo que o Senhor tinha pensado, projetado para nós. Então nos ajuda, ajuda cada um dos meus queridos e que o Senhor derrame a tua graça sobre nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém.